Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Abram os ouvidos, respire fundo pelo nariz e limpe bem a garganta. Nossa convidada de hoje é a doutora Jeane Oiticica. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
A doutora é médica otorrino, mais fácil de falar, né? Mas a palavra é otorrinolaringologista, essa é a profissão. A professora que está aqui hoje, ela é orientadora do programa de pós-graduação da disciplina de otorrino da Faculdade de Medicina da USP. Ainda é chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professora colaboradora da Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo Ambulatório de Surdez Súbita do Hospital das Clínicas de São Paulo. Professora, muito obrigado por ter vindo. Vamos lá, muita gente já se consultou em um otorrinolaringologista. Em alguns casos, nós dizemos apenas otorrino para simplificar as coisas. E para abrir o programa de hoje, uma bela pergunta. Vamos à participação da estudante de ensino médio, Elisa Schneider. Ela tem 20 anos e ela quer saber: doutora, o que envolve a especialidade otorrino e o que vem a ser essa palavra tão grande?
A otorrinolaringologia nada mais é do que a junção de alguns termos de origem grega. O otos, que significa ouvido, o rino, que significa nariz, e o laringo, que significa garganta, e logos, que significa estudo ou conhecimento. Então, é uma especialidade em que você aborda os três sentidos: audição, olfato e gustação. Ouvido, nariz e garganta.
Puxa vida, são três em um, né, professora? Por que que você escolheu essa profissão?
Bem, na verdade, eu procurava uma especialidade que me possibilitasse duas vertentes: a vertente clínica e a vertente cirúrgica. Mas eu ainda tinha dúvida se escolhia oftalmo ou otorrino. De repente, eu me dei conta que a otorrino, ela tinha muito mais opções, porque ela engloba, como eu acabei de falar, os três sentidos, né? Então, eu percebi que nessa especialidade eu teria um vasto campo de opções. E naquele momento específico, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer dentro do otorrino. Mas deu certo, né? Hoje eu faço o que eu gosto, eu trabalho na área de otoneurologia clínica. Então, eu trabalho com zumbido, surdez e tontura. Dou palestras, participo de eventos, tanto no Brasil como fora. Faço cirurgias, né? E, como você acabou de falar, participo da orientação de alunos e isso é muito legal, é muito gostoso, porque você aprende com os alunos, aprende com os pacientes, aprende com o contato e os colaboradores de fora. É uma especialidade muito bacana porque oferece aí essa gama de opções.
Doutora Jeane, todo otorrino, ele opera?
Todo otorrino opera. Durante a residência médica, durante a especialização sensu lato, que a gente chama, que a residência, ele faz cirurgias, tanto no primeiro, segundo, como no terceiro ano de residência.
Como foi a sua experiência nesse momento da sua carreira de residência?
Bem, a residência é um momento difícil. Por isso que eu falo assim, que é preciso você amar o que faz, né? Para poder dar certo, você precisa gostar, você precisa fazer bem feito, você precisa fazer com carinho, com amor. É, a fase de residência, ela é difícil porque você é muito cobrado, muito solicitado e você tem uma carga horária muito puxada, mais do que 40 horas semanais, né? Mas no final, tudo dá certo, tudo sai como você quer.
A pessoa recebe?
Da residência, sim. As residências do MEC, que são do Ministério, né, etc., elas são pagas. O curso médico é 6 anos, curso médico. Depois que você acaba o curso médico, você vai fazer uma pós-graduação sensu lato, que é a residência. No caso do otorrino, são 3 anos, neurologia são 5, cada residência tem um tempo.
Doutora, o mercado de trabalho para o jovem que quer ser otorrino é bom?
Então, o mercado do trabalho para o médico, você precisa se dedicar muito, né? Se dedicar muito, estudar muito, ler muito, para se diferenciar dos demais, tá? E sim, quando você atinge um platô dentro da carreira, esse platô é bom, tá? Mas não é uma coisa rápida, não é um investimento de curto prazo, é um investimento de longuíssimo prazo. Então, você chega na metade da sua vida adulta para estar bem, do ponto de vista financeiro.
E o Torrino, ele começa trabalhando aonde?
Ele começa trabalhando no próprio serviço onde ele faz residência. Depois ele cai no mercado de trabalho. Pode trabalhar só com plantão em hospitais. Ele pode trabalhar em clínicas de outros colegas ganhando um percentual, né? Ele pode trabalhar na clínica dele. Eu comecei trabalhando na clínica de outros colegas e depois, quando eu estava um pouquinho melhor, bolei a minha, montei a minha.
O jovem que quer montar um consultório, ele despende muito? Eu falo assim, os equipamentos são muito caros, o que precisa?
Os equipamentos são caros, mas assim, não são absurdos, como por exemplo na oftalmo, né? Uma coisa mais viável. Ele precisa de equipamentos básicos, um otoscópio, que aí também vai variar de valor. O otoscópio é aquela luz que fica... otoscópio é aquela luz que a gente usa para examinar o ouvido. Um fotóforo, que é uma luz frontal, aquela que a gente usa para entrar em cavernas, tá? Além disso, ele precisa de um nasofibroscópio. Esse é um pouco mais caro, custa uns 18, 20 mil reais, é o preço de um carro, que é um microscópio... micro, para fazer endoscopia do nariz e da garganta, tá? Se ele quiser montar também a audiometria, etc., aí você vai pular para uns 15 mil o audiômetro, mais 11 mil a cabine, mais, e aí vai. Tem equipamentos dentro do otorrino, como o vídeo nistagmógrafo, que custam 20, 30 mil, 50 mil reais, tem coisa até de 100 mil reais.
Tá certo. Respirei fundo agora aqui. Doutora, na sua especialidade, você falou que você trabalha com zumbido, né? Como que é mesmo o nome?
Otoneurologia.
Otoneurologia.
Clínica, porque também tem a otoneurologia cirúrgica, né?
O que é exatamente a otoneurologia?
A otoneurologia é essa parte da otorrino que trata de sintomas que são tanto periféricos como centrais. Por exemplo, a tontura, ela pode ter uma causa no cérebro. Por isso que chama otoneuro, porque a gente invade um pouco a especialidade em neurologia. Então, às vezes, a gente recebe indicação do neurologista, porque tem paciente com tontura ou zumbido que não conseguiu tratar do ponto de vista neurológico e precisa dessa abordagem otorrinolaringológica.
Entendi. E, no caso, a...
E surdez também, né?
Surdez, né?
Por exemplo, os implantes cocleares, que estão bem divulgados hoje em dia na mídia, que são aqueles eletrodos inseridos dentro do ouvido para ajudar o surdo a ouvir, porque ele estimula diretamente o nervo da audição, ele é feito por um otoneurologista cirúrgico, né?
Você sabe que eu ouvi casos de pessoas idosas, pai de uma amiga minha que não estava escutando muito bem, e ele se recusou a usar aparelhos de surdez.
Olha, o aparelho da surdez, existem algumas coisas que são muito pertinentes a gente dizer. Primeiro, não é todo profissional que adapta bem um aparelho de audição, né? A gente até prefere usar o termo aparelho de audição ou de amplificação sonora, porque vai fazer o indivíduo ouvir melhor. Então, ele amplifica o som. Se o paciente tem aquela perda há muito tempo, vamos supor 20, 30 anos, a adaptação com certeza vai ser mais difícil, porque os neurônios responsáveis pela audição, eles estão, como é que eu posso dizer, hibernando, eles estão silentes há 20, 30 anos. Então, quanto maior o tempo de perda auditiva, mais difícil é essa reabilitação auditiva. Tem aparelhos intracanal, tem aparelhos abertos, retroauriculares, que ficam atrás da orelha. Então, tanto tem aparelho que fica escondidinho dentro da orelha, como tem aparelho que fica por trás da orelha.
Muito caros esses aparelhos, doutora?
Mesma coisa, a gente faz um paralelo com os carros, né? Quer dizer, tem carro Fusquinha e tem carro Mercedes, né? Então, tem aparelho de 3 mil, tem aparelho de 10, 15, 20. Então, varia muito.
Ai, 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 negócio a gente... O que a gente faz para não perder a audição, doutora?
O que se faz para não perder a audição? Por favor, não fique diabético. Então, evite comer açúcar, faça exercícios físicos regulares. O açúcar é um grande inimigo do ouvido. E se você tem tendência, ou tem um pré-diabetes, tem uma história familiar, procurar um especialista, de repente há necessidade aí de medicação específica para prevenir o aparecimento ou retardar o aparecimento da doença. A gente sabe que a perda auditiva ela é mais frequente em diabéticos do que na população normal. Isso é uma coisa. As outras doenças metabólicas também, né? Problemas de tireoide, colesterol também podem dar perda auditiva. E tem as causas genéticas, familiares, hereditárias, que são herdadas. Então, o indivíduo herda aquela carga genética e tem uma tendência maior. Além disso, existem medicamentos que fazem com que você perca a audição. Então, existem, inclusive, mutações relacionadas a esses medicamentos. Ou seja, quando a pessoa toma um medicamento, perde a audição. Aí são os aminoglicosídeos, que são antibióticos mais antigos que a gente procura não usar hoje em dia, né? Os quimioterápicos, né? As drogas para tratamento de câncer, eventualmente, dependendo da droga, o paciente pode evoluir durante a terapia com perda da audição. E eu acho que anti-inflamatórios, diuréticos, mas geralmente nesses casos a perda é reversível.
Você sabe que tem hoje os casos das pessoas que estão ouvindo fone de ouvido direto, né?
Bem lembrado.
Eu queria te perguntar sobre isso.
Sim, o fone de ouvido, se você ouve num volume que a pessoa que está do lado seu, por exemplo, no elevador, numa recepção, não estiver ouvindo, tá perfeito, tá num volume que ele pode usar. Acima disso, quer dizer, se o vizinho do seu lado está ouvindo o que você está ouvindo, então ele está destruindo ou está sendo nocivo, está lesando as células da audição.
Já tem muitos casos de jovens, porque hoje está, não só jovens, todo mundo, se você andar na rua, você nota no ponto do ônibus, sempre tem alguém ouvindo. Mas, claro, às vezes o volume você não ouve, né? No elevador, às vezes, você encontra um jovem mais ouvindo num volume mais
alto. Essa coisa depende muito do volume, se ele é um volume nocivo ou não, e das horas de uso por dia, né? Quanto mais horas de uso, mais dias, quanto mais a longo prazo, mais maior o dano.
Pedir para a doutora dizer como que a gente cuida do nosso, da nossa audição, né?
Então, com exercícios, dieta...
Exercícios? Ah, exercícios
para o diabético, por exemplo, para as pessoas que têm tendência a ser diabética, exercício, atividade física para evitar que você evolua para um diabetes, né? Evitar o açúcar, evitar esses medicamentos que eu falei aqui há pouco, né? Então, e as doenças metabólicas de modo geral, que são causas frequentes, colesterol alto, tireoide alto, você evita com medicamento, com dieta e com exercício.
Hoje você conferindo Abrace uma Carreira de Otorrino e nós temos aqui a professora Jeane Oiticica. Ela é doutora médica que cuida da garganta, do nariz e do ouvido. Doutora, o que nós vamos ouvir aí nesse primeiro momento musical?
Águas de Março, de Tom Jobim.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó do madeiro. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira.
Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cano, o estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma.
É um resto
de mato,
a luz
da manhã, são as águas de março. fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre persã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Ao
pedra,
resto,
pouco,
taco,
vidro,
noite,
morte,
passo,
sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Ei, a fada,
estamos apresentando Abrace uma Carreira de Otorrino com a professora Giane Oiticica. Um minutinho, a gente já volta.